Alma Londrina Rádio Web apresenta
Podcast da Alma. Informação, cultura e vida criativa.
Olá, hoje é sexta-feira, dia 12 de abril de 2024. Começa agora mais um Podcast da Alma, Informação, Cultura e Vida Criativa. Eu sou o Juno Augusto e esta é a edição número 30 da quarta temporada do Podcast da Alma, 12 anos de Alma Londrina. Vamos aos destaques de hoje. Primeiro, falaremos sobre o lançamento do single Metade, do 43 Duo. Depois, a gente fala sobre um evento que reúne duas bandas amanhã no Coffee Bar. E a gente finaliza o podcast da Alma de hoje com uma matéria sobre o Memorial Histórico de Medicina da Associação Médica de Londrina. Vamos? No final do mês passado, o 43 Duo de Paranavaí lançou mais um single. Trata-se da música Metade. A faixa é o segundo lançamento do próximo álbum da banda e foi produzida aqui no estúdio Junk Mahal do Felipe Scaloni. Há pouco mais de um mês, eles lançaram também Entrega, faixa que você ouve de fundo aqui nessa matéria. Inclusive, vamos ouvir um pouquinho aí, Fábio, sobe aí. Legal som, o 43 Duo é formado pelo casal Hugo Baldo e Luana Santana, como a gente já sabe. Sempre muito prestativos, eles falaram com a gente sobre o lançamento aí desse novo single, o Metade. Vamos ouvir.
Fala galera, beleza? Aqui é o Hugo do 43 Duo. Prazer imenso estar novamente participando da programação da Rádio Alma. Hoje a gente está aqui para falar sobre o nosso último single que foi lançado, uma música que chama Metade. Ela é uma música que tem um ar nostálgico, assim, mais emocional, diferente um pouco da primeira que nós mostramos há uns dias atrás. Ela tem uma mensagem mais profunda sobre nossos sentimentos humanos, o que a gente pode fazer em coletivo, o que a gente pode fazer de forma individual. Assim, é difícil estreitar, né, um conceito de uma canção assim profundamente, né? Acho que é legal deixar vocês ouvirem no fim da entrevista, né? E tirarem as conclusões de vocês. Mas algumas coisas que dá para adiantar como composição, assim, como artista, de uma forma bacana, sem ferir demais, assim, o conceito. É levar essa mensagem de que a gente pode ter um sentimento de coletividade, mesmo dentro da individualidade, e que os nossos sentimentos e as nossas profundas ideias de ser indivíduo também podem ser vividas dentro de um coletivo, assim, sabe? É uma canção que a gente gosta bastante, acho que foi uma das primeiras, assim, primeira ou segunda ali, mais ou menos, que a gente compôs desse álbum que tá para vir. E desde a primeira vez que a gente tocou ela na demo e nos primeiros ensaios gravados ali de pré-produção, a gente tem um apreço bem grande por ela. E eu espero que vocês estejam gostando e que gostem da canção.
Valeu, Hugo. A gente agradece aí aos dois. E a Luana também, inclusive, mandou um recado aqui e chamou uma faixa aí pra gente ouvir. Fala aí, Luana.
É isso aí, é sempre um prazer estar aqui na Programação da Alma. Gratidão pelo espaço. Convido você agora que tá ouvindo a curtir nosso mais novo single, Metade, do 43 Duo.
Valeu, galera. Até mais. Até a próxima.
Abração.
sós.
Você está ouvindo o podcast da Alma. Criatividade para viver e aproveitar a cidade.
É isso aí, Janete. Obrigado. E o Coffee Bar recebe as bandas Onion Balls, de Arapongas, e The Golden Leavers, de Londrina, neste sábado. Confira na matéria aí do Thiago Furini.
Olá, web ouvintes, olá, Junô, olá, Fábio. As bandas Onion Balls e The Golden Leavers se apresentam neste sábado, dia 13, no Coffee Café Bar. E viva a música independente, viva o rock. Para quem acha que Londrina aí é uma cena parada, tá muito desenganado aí, viu? Os shows estão marcados para as 10 da noite e os ingressos custam apenas R$10. O The Golden Leavers é uma banda londrinense que toca só versões instrumentais de artistas como Agente Orange, Pixies, The Cure, Joy Division, Del Shannon, além de clássicos aí da surf music como The Ventures, Bel Air, The Chantels, The Dick Dale, entre outros. O grupo é formado por Fábio Bro, Fábio Bejoca, Vander Suzuki e o Billy Monster, ambos aí da minha banda Maniáticos do Reverb. Já o Onion Balls é uma banda formada em 2011, lá em Arapongas, pelos irmãos Dema Pegorer, que toca bateria e canta, e o Fred Pegorer, que toca guitarra e canta também. O duo rock garageiro já possui 2 discos lançados, videoclipes e singles. A gente conversou com o guitarrista Fred Pegorer, do duo Onion Balls, que falou dos trabalhos da banda, novidades e da cena independente.
O último trabalho nosso é o Eternal Loop mesmo, de 2020. Foi produzido pelo Rodrigo Guedes, nosso truta, né? E foi lançado no meio da pandemia, né, cara? Tô com o CD encalhado até hoje em casa. Sempre quando a gente lançava alguma coisa, a gente fazia uma festinha, vendia disco, camiseta, mas dessa vez não rolou por causa da pandemia, mas foi feito. Quanto à música nova, cara, nós estamos produzindo aí bem devagar, tem algumas ideias, algumas coisas surgindo, mas tá bem devagar, mas acredito que, sei lá, até o fim do ano tem som aí para gravar mais um disco, quem sabe. Valeu.
Ô Fred, o que que você acha do atual cenário de rock independente?
Sobre o cenário atual, alternativo, underground aí, então, cara, a gente não, sei lá, às vezes tá até um pouco meio afastado um pouco disso daí, mas eu acho que tá meio devagar, né? Se a gente vê algumas coisas acontecendo, banda nova surgindo e tudo mais, mas fora do nosso eixo aqui, né? Aqui tem, por exemplo, Arapongas tem as bandas que tocam som próprio, né? E lançando disso, Souls of Mayhem, Astra Flama e tudo mais, só que a gente fica nesse circuito da região aqui, né? A gente vê que acontece alguma coisa em São Paulo, Rio, mas pra ser bem sincero, eu tô meio por fora, cara. Eu ouvi os discos do K-Bike, que é bem bacana. Tinha o Bulgarins, que tava rolando aí legal, mas... E sempre rola muita coisa bacana do punk, né? Do... Sempre tá rolando coisa do punk, né? Mas outro estilo, assim, não tô meio por fora disso daí, cara. Mas eu acredito que tem, assim, todo lugar sempre teve sua cena. A gente tá aí faz, acho que uns 30 anos nesse corre aí. Então sempre teve, sempre vai ter e tudo mais. Sempre tem umas bandas legais, assim. Mas, sinceramente, tô bem à parte disso daí ultimamente.
Bom, e para reforçar, aonde e quando acontecerão os shows?
Isso aí, então, vai, nós vamos tocar no sábado, agora dia 13, né, no Coffee Café, na Rua Paranaguá, R$1.210 para entrar. Nós vamos tocar junto com os brothers do Golden Livers, que vai mandar uma surf music instrumental lá para animar a galera. E vamos colar lá, que vai ser da hora o negócio.
A gente agradece a participação aí do guitarrista Fred Pegorer e reforça aí que os shows, né, as duas bandas se apresentam no sábado, dia 13, no Coffee Café Bar, que fica ali na Rua Paranaguá, 1200. Né, os shows estão marcados a partir das 10 da noite e os ingressos custam apenas R$10. Para finalizar, a gente escolheu a faixa Diet Shirt, do disco Eternal Loop do Onion Balls. O Fred manda o recado.
Uma música aí para finalizar, vamos escolher aí o que abre nosso último disco aí, Dead Charity, que fala sobre essa galera que tem que fazer publicidade para quando faz caridade. É a hipocrisia que reina nos religiosos aí, na galera do bem, segundo eles se auto-intitulam. Valeu, abraço e vamos colar sábado lá. Obrigado, valeu, terror, abraço.
gente encerra o podcast da Alma de hoje com uma matéria sobre o recém-inaugurado Memorial Histórico da Medicina de Londrina, da AML, a Associação Médica de Londrina. A matéria é do Thiago Furini.
Olá, web-ouvintes. Olá, Junô. Olá, Fábio. Estamos de volta aqui agora para falar aí sobre a Associação Médica de Londrina, que inaugurou aí no mês de março o Memorial Histórico da Medicina de Londrina. O acervo de mais de 80 anos foi recuperado pelo Centro de Documentação e História da AML, por meio de documentos da própria associação e doações de médicos e familiares, de pioneiros, clínicas, hospitais e entidades da cidade. A gente conversou com João Vidotti, gerente criativo da AML Cultural, que nos falou mais sobre o Memorial Histórico da Medicina.
Olá pessoal, aqui é o João Vidotti, gerente da AML Cultural. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o Memorial Histórico da Medicina de Londrina. Bom, quem estiver visitando o nosso memorial vai encontrar a história da medicina de Londrina desde seus primórdios, desde a fundação da cidade. Porque junto com os pioneiros que chegaram aqui, muitos médicos também foram os primeiros habitantes, né? Dentro daquela realidade de uma cidade isolada, praticamente, né? Sendo desbravada aqui no meio da selva, havia necessidade de terem médicos aqui atuando para garantir a segurança das pessoas que vieram aqui para fundar a cidade, né, e fincar suas raízes. Então, a história é contada dentro do memorial através de fotografias, recortes de jornal, né, que a gente tem selecionado. É um acervo que foi reunido ao longo dos anos pela própria Associação Médica, certo? Então, temos fotos, temos documentos, né, e também muitos objetos, muitos aparelhos médicos que foram usados, né, desde esse princípio. A gente conta a história das instituições, né, dos hospitais, da associação médica. E também, junto com isso, a gente tem uma parte audiovisual, que são depoimentos colhidos, né, com os médicos atuais, ainda vivos, né, que têm alguma contribuição para dar com relação a essa história. Alguns foram realmente testemunhas, né, de como as coisas aconteceram no começo. Outros são familiares e pessoas ligadas a esse desenvolvimento aqui na cidade de Londrina, né, contando a história das instituições e como a medicina se desenvolveu ao longo desse tempo todo. Então é isso que as pessoas encontram.
Ô João, e qual a importância do Memorial Histórico da Medicina para a nossa cidade?
Bom, Londrina, nesse ano de 2024, está completando 90 anos. E essa é uma idade peculiar, assim, com relação à preservação da memória, porque, né, os primeiros pioneiros que chegaram aqui, devido à idade, muitos já não estão entre nós. E os que ainda estão vivos, né, chegaram muito pequenos, e hoje em dia, com a idade avançada, muitos não conseguem contribuir com as suas memórias de forma a contar, né, os seus relatos. Então a gente começa a ter uma necessidade muito grande de preservar a memória, de preservar esses relatos, né, porque realmente se a gente não faz isso, a gente já perde a conexão com essas pessoas, né. Então o Memorial da Medicina, ele tem esse objetivo também, que é fazer essa preservação, principalmente com, né, as pessoas que ainda podem contribuir com seus testemunhos, se não, né, em primeira pessoa, mas pelo menos que ouviram nessas, né, histórias contadas através de seus familiares, seus pais, seus avós, né, que frente aí às fotografias, aos documentos, aos relatos em si, tem um conhecimento para transportar essa história aqui para o presente. Então, devido a isso, acho que é um momento muito importante para a cidade que ela comece a olhar não só para a preservação da memória da medicina, mas como a preservação da memória em si, né? E sob vários aspectos, vários pontos de vista, né?
E como foi organizar o acervo do Memorial Histórico? Vocês contaram com a ajuda de familiares, dos pioneiros, alguém que trabalhou na própria associação?
Bom, desde o início da Associação Médica, a instituição tem preocupação com a preservação da memória. Então, existe um acervo naquele prédio que ele foi organizado ao longo de toda a história da Associação Médica, né, tiveram pessoas muito preocupadas com isso ao longo das gestões, e uma secretária em particular chamada Amélia Tozetti, recém-falecida, ela, durante muitos anos, ela organizou esse acervo, né, minuciosamente, né, ela tem um livro de manuscritos, ela tem as legendas de todas as fotografias, né, então ali naquele prédio, né, a gente tem uma série de documentos, fotografias, tem um departamento audiovisual, existem equipamentos que foram doados ao longo do tempo. Então a gente trabalhou com esse acervo em particular, e o Memorial da Medicina, na verdade, ele é como se fosse a ponta de um iceberg. A gente tem muito mais a mostrar futuramente, num futuro Museu da Medicina que a gente quer organizar. Então, baseado em tudo que já existia ali no recinto da Associação Médica, a gente começou a organizar. E, paralelamente a isso, também a gente tem uma parceria com o Museu Histórico de Londrina, né, através do técnico Amaury Ramos, nos deu bastante norte assim, para a gente organizar a nossa exposição. Também é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande a respeito da história de Londrina. O próprio Museu Histórico de Londrina já fez exposições voltadas para a área da saúde, né, e de alguns médicos em particular também. Então, foi realmente uma reunião, né, desses esforços que não vem de agora, né? Na verdade, culminou a gente realmente ter um acervo suficiente para que fosse interessante a gente colocar isso para as pessoas e para a população de Londrina. Porque eu acho que guardado esse material tem valor, mas exposto ele tem um valor muito maior.
A gente agradece a participação do João Vidotti, gerente criativo da ML Cultural, que nos falou sobre o acervo do Memorial Histórico da Medicina, recém-inaugurado aí na sede da associação. Valeu e até o próximo podcast.
Você ouviu o podcast da Alma, comunicação, cultura e qualidade de vida.
Minha gente, esse foi o podcast da Alma de 12 de abril de 2024, episódio número 30. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Radio Web com o patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Londrina. Produção radiofônica e edição de áudio de Fábio Tanaka. Coordenação geral de jornalismo Daniel Thomas. Reportagens de Juno Augusto e Thiago Furini. As artes gráficas são do Alexandre Jorge e a produção de jornalismo do Thiago Furini. Neste programa, tivemos o lançamento de metade do 43 Duo, o evento de amanhã no Coffee Bar e o Memorial Histórico da Medicina de Londrina. Locução das vinhetas, Gércia Gogel, Janete Alhauli e Patrícia Zanin. Na produção e apresentação, Daniel Thomas e Juno Augusto. Agradecemos a sua audiência e a gente volta na semana que vem, se Deus quiser, com mais podcast da Alma.